Por gentileza, abra sua Bíblia em Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Gálatas 5. Acompanhe, por gentileza, a leitura a partir do versículo 13 até o versículo 18. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Vamos orar mais uma vez? Deus eterno, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez abrirmos a tua palavra. Muito obrigado pelo teu Espírito em nós, e nós desejamos que a nossa meditação na tua palavra seja feita com a mediação do teu Espírito, Pai, para que a tua palavra produza fruto nas nossas vidas, fruto que glorifique o teu nome e nos abençoe. Seja assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você for ler a carta aos Gálatas, desde o início até o fim, aliás, fica a sugestão aí, quem sabe, para o seu tempo devocional ao longo da próxima semana, você vai perceber claramente que Paulo escreve essa carta porque na igreja de Gálatas havia pessoas que estavam tentando inserir na vivência da fé daqueles irmãos e irmãs todo o conjunto de regras, de leis, de ritos cerimoniais do judaísmo. Aqueles irmãos estavam sendo desafiados, estavam sendo influenciados a voltar a práticas do Antigo Testamento, práticas do judaísmo, que na verdade eles nem conheciam, porque quando Paulo anunciava o Evangelho aos gentios, Paulo anunciava um Evangelho completamente isento dessas práticas. De maneira que Paulo vai desde o início da carta fazendo afirmações, como por exemplo no versículo 6 do capítulo 1: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. No capítulo 3, versículo 3, ele diz: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Então ele segue nessa toada e ele vai enfatizando a liberdade que há no Evangelho de Jesus. Ele vai enfatizando a importância de aqueles irmãos não abrirem mão dessa liberdade e não permitirem que a sua caminhada espiritual fosse tolhida, fosse cerceada pelos costumes do judaísmo, fosse cerceada pela obrigação de seguir a lei, de praticar a lei, e ele chega talvez ao ponto alto desse discurso no primeiro versículo do capítulo 5, quando ele diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Não abram mão da sua liberdade. Deus preza muito a sua liberdade. Deus nos criou livres. E em Cristo, Deus nos devolveu a liberdade. Mas quando Paulo chega no versículo 13, onde nós começamos a nossa leitura, parece que ele resolve colocar um contraponto nesse discurso. Parece que ele sente o risco que normalmente as pessoas sentem quando escutam a mensagem do Evangelho da Graça de Deus sendo anunciada. É muito comum, quando alguém prega a graça de Deus, que algumas pessoas reajam dizendo: ih, mas se você continuar pregando isso, as pessoas vão viver de qualquer jeito, vão fazer o que quiserem. E o Paulo diz: irmãos, agora presta atenção, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Ser livre é uma coisa. Usar essa liberdade como pretexto para viver de qualquer jeito é outra. Ser livre é uma coisa. Usar essa liberdade como pretexto para viver de qualquer jeito é outra. Não estar sob a maldição da lei, ou seja, estar livre daquele peso de culpa e daquela sensação de que a qualquer momento você vai ser julgado e condenado por não conseguir cumprir a lei, é uma coisa. Ignorar e desprezar o espírito da lei é outra. Porque o espírito da lei, o resumo da lei, é muito simples e muito claro. É: ame o seu próximo como a si mesmo. É muito interessante que o Paulo diz, que ele diz que é o contrário de dar ocasião à vontade da carne. O contrário de viver de qualquer jeito, fazer o que der na sua cabeça, é: sirvam uns aos outros mediante o amor. Então, deixar de viver controlado por uma lista sem fim de regras é uma coisa, mas viver uma vida completamente desregrada é outra. Não precisar agradar todo mundo o tempo todo é uma coisa. Puxa, que libertação maravilhosa, né? Quando a gente descobre que a gente não precisa agradar todo mundo o tempo todo. Tem muita gente que precisa ser liberta disso, né? Agora, viver pensando apenas em si mesmo, desprezando o outro, é outra coisa. É jogar o bebê fora, junto com a água suja da bacia. Vocês não devem fazer isso, disse o Paulo. Só que ele diz em seguida o seguinte: por isso, vivam pelo Espírito. Vivam pelo Espírito. Ou seja, o Paulo está dizendo: você não pode usar a sua liberdade para dar ocasião à carne. Só que você não vai conseguir, você vai dar ocasião à carne. A menos que você viva pelo Espírito Santo de Deus. Como assim, Paulo? A menos que a sua vida seja guiada pelo Espírito Santo de Deus. Eu imagino que esses irmãos ouviam isso aqui, imagino que o Paulo, se fosse continuar dizendo, ele diria: queridos, eu estou dizendo isso para vocês, não é que eu acho que vocês estão mal intencionados, não é que eu acho que vocês estão deliberadamente fazendo planos de usar, de abusar da sua liberdade. Eu não acho isso. Não acho isso mesmo. Mas é que eu sei que o apelo da carne é forte. É forte. Eu sei mesmo, pessoal. Não estou falando por falar, não. Se vocês perguntarem para os irmãos de Roma, eles vão contar, inclusive, que eu escrevi isso na carta para eles. Que o bem que eu quero fazer, eu não faço. Que o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Eu sei que o apelo é forte. É forte, é por isso que eu estou fazendo esse alerta. Eu estou fazendo esse alerta, porque quando eu falo de liberdade, meus queridos, Deus não nos libertou. Deus não nos libertou da lei para que nós ficássemos à mercê da nossa própria vontade, da nossa própria força, da nossa própria sabedoria. No capítulo 4, versículo 4, o Paulo diz o seguinte: quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Então Deus não nos libertou para que nós ficássemos à mercê da nossa própria vontade, da nossa própria força. Deus nos libertou para que nós fôssemos seus filhos, e como seus filhos, Ele colocou no nosso coração o seu Espírito, para que fosse nosso companheiro, nosso ajudador, nosso encorajador. Então, ou vocês vão viver guiados pelo Espírito, ou vocês não vão conseguir conter os impulsos da carne, os impulsos das suas paixões, os impulsos dos seus medos, os impulsos da sua ganância, os impulsos de toda a ordem que habitam o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente. Agora, quando ele vai falando isso, a gente é levado a pensar em como será que é essa relação, então, com o Espírito Santo. Como assim ser guiado pelo Espírito? Como assim ser guiado pelo Espírito? Como assim viver pelo Espírito? E eu gostaria rapidamente de dizer três coisas a você a respeito disso, nesse texto que nós estamos lendo. A primeira é que fica claro para mim que ter o Espírito em nós é diferente de viver pelo Espírito. Porque lá no capítulo 4, Paulo diz claramente: Deus nos libertou, nos recebeu como filhos e colocou o Espírito dele no nosso coração. Enviou o seu Espírito ao seu coração. Não há dúvida que o Espírito Santo habita a sua vida. Não há dúvida que ele consola você, encoraja você, ensina você. Não há dúvida. Não há dúvida de que há um selo de propriedade exclusiva de Deus no seu coração. Agora, viver pelo Espírito significa segui-lo, significa ouvi-lo, significa fazer a sua vontade. E se há um conflito entre carne e espírito, o que significa esse conflito? Significa que no dia a dia nós entendemos claramente as mensagens da carne. nós entendemos claramente, nós ouvimos, muitas vezes seguimos, mas há outra mensagem dentro de nós, há outra voz dentro de nós. Aliás, quem dera que fossem só duas vozes que a gente ouvisse, não é? Quem dera fossem apenas duas vozes que a gente ouvisse. Mas há muitas, muitas, muitas vozes dentro de nós. Muitas vozes dentro de nós. E nós escolhemos as vozes que nós ouvimos. Nós escolhemos as vozes que nós ouvimos e nós precisamos escolher uma voz. Uma voz para ouvir. A voz do Espírito Santo, ela não é algumas vezes a voz do Espírito Santo é uma voz improvável, uma voz surpreendente, uma voz inusitada. Mas vamos combinar que na maioria das vezes a voz do Espírito Santo é bastante previsível. Bastante previsível. Bastante óbvia. Ou será que você diria para mim que que é mais comum, que quando você percebe que o Espírito Santo de Deus está falando alguma coisa com você, o que, que é mais comum? Que você escute a voz de Deus, seja por meio da Bíblia, seja por meio do conselho de um irmão, seja por meio de uma canção que nós cantamos, ou seja, por meio daquela voz mesmo, lá dentro de você, aquele pensamento que é seu, mas não teve origem em você, como diz o Dallas Willard. Quando você ouve essa voz, é mais comum que você reaja assim: sim, Senhor, eu sei que é isso que o Senhor espera, eu sei que é isso o melhor. Eu sei que é isso que eu devia ter feito. Ou o mais comum é que você escute uma palavra que você percebe que é a palavra de Deus para você e você reage assim: nossa, não podia imaginar que Deus esperava isso de mim. Não podia imaginar que o que o Senhor esperava fosse tão diferente do que eu fiz. Não podia imaginar que o que o Senhor esperava é que eu falasse de um jeito tão diferente de como eu falei. Não é mais comum que a voz do Espírito seja razoavelmente previsível para nós? Algumas vezes ele nos fala de uma maneira improvável, imprevisível, inusitada. Mas a verdade dura para nós, dura para mim, é que normalmente quando o Espírito Santo fala comigo, eu tenho que dizer assim: é, eu sei, é, eu já sabia, é, me perdoa. E às vezes, inclusive, eu falo assim: é, eu sei, mas eu não consigo. É, eu sei, mas acho que eu não quero. Às vezes também eu digo: nossa, acho que não é possível, não deve ser Deus que está falando isso, não. A gente tem jeitinho, né? A gente tem jeitinho de sair daquilo que a gente está escutando. Então, ter o Espírito é diferente de viver pelo Espírito. Mas a outra coisa que me ocorre, a segunda, então, é que a presença do Espírito Santo numa vida guiada por Ele, ela tem mais a ver com a presença de um navegador do que com a presença de um piloto. Sabe o navegador, aquele que vai ao seu lado quando você está dirigindo? Com o mapa na mão? Sabe como é? A gente, parece que nós temos muitas vezes uma expectativa, e a gente acha que é uma nobre expectativa. A expectativa é de que o Espírito Santo assuma o controle da nossa vida. Que o Espírito Santo passe a dirigir a nossa vida de uma maneira ostensiva, vamos dizer assim. De uma maneira que a gente não consiga ir para um lado que ele não quer, de uma maneira que a gente não consiga fazer algo diferente do que ele gostaria, que ele sente ao volante da nossa vida e que a gente seja levado, a gente vira passageiro na nossa vida. Faz sentido para vocês que eu estou falando? Que a gente tem essa expectativa? Não é? A gente, puxa, que bom que seria se o Espírito de Deus controla a minha vida. Controla a minha vida. O que, que é? Como que o Espírito vai controlar a sua vida? Você vai virar passageiro? Deus não quer que você seja passageiro na sua vida. O Espírito Santo é aquele que vai ao lado, dizendo a você, olha, estrada esburacada, é melhor você ir mais devagar. Caminho perigoso, é melhor você encontrar outro caminho. É melhor você andar um pouquinho mais rápido agora, porque vai escurecer e vai ficar difícil de andar nas trevas. É melhor você parar aqui, porque tem alguém precisando de você. Deixa essa pressa para lá. Ou como disse um pastor amigo esses dias, lá no nosso acampamento dos casais jovens: ei, está indo muito rápido, para um pouquinho porque a alma ficou lá atrás. Calma. Ele vai ao lado, dizendo, não precisa falar tão alto. Não precisa falar agora. Será que isso é tão importante mesmo? Você nunca ouviu Deus falando isso para você? No meio de uma situação bem tensa, você nunca ouviu o Espírito de Deus falando assim: filho, isso aí tem essa importância toda mesmo? O Espírito Santo, ele não quer ser piloto da sua vida. Ele quer ser um navegador que você leva em consideração. Um navegador no qual você confia. Um navegador que você escuta. E segue. Um navegador que você escuta e segue. E em terceiro lugar, na vida guiada pelo Espírito, o que conta, mais, não é o que você faz, mas é aquilo que frutifica na sua vida, aquilo que brota de você, aquilo que se torna, aquilo que vai se tornando natural em você. É interessante que na sequência do nosso texto, Paulo descreve as obras da carne. As obras da carne: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Quase todas essas palavras nos fazem pensar em comportamentos. Não é verdade? Quase todas essas palavras nos fazem pensar em comportamento. Mas quando ele vai descrever alguma coisa relacionada à vida do Espírito em nós, ele diz amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que são coisas difíceis de serem relacionadas diretamente a comportamentos. Quando ele fala da carne, ele fala de um jeito de viver. Quando ele fala do Espírito, ele fala de um jeito de ser. Ele fala de um jeito de ser. Significa que à medida que a gente vai ouvindo o Espírito, a gente vai se tornando um tipo de pessoa. E as pessoas começam a ver em nós qualidades, que nós poderíamos dizer qualidades da vida com Deus, mas eu diria qualidades do reino de Deus. Isso aqui é o reino de Deus em nós. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. No Espírito Santo. Isso me fez lembrar de um dia que nós estávamos lá no Morro do Borel, e eu e o Marcelo Urbani íamos descer um morro de carro para fazer alguma coisa, não sei o que era, e estava chovendo, e quando nós íamos entrar no carro, um homem nos abordou, e aquele homem era o acompanhante de um outro homem que era cego, e ele estava levando aquele cego a uma consulta médica. E ele nos abordou perguntando se nós poderíamos dar uma carona para eles até o ponto de ônibus, lá no pé do morro. O Marcelo ofereceu aquela carona para eles e foi perguntando onde que eles estavam indo. Ele disse que era no hospital. Ah, onde que é o hospital? Ele explicou mais ou menos a direção. E o Marcelo disse: olha, eu não consigo levar vocês até lá, porque é fora do meu caminho, mas eu vou levar vocês até um lugar bem mais próximo de lá, e de lá você pega um táxi. A hora que ele falou isso, um dos senhores deu uma risada, falou assim: pô, você está brincando, né? Acho que eu pego táxi? Eu acho que eu tenho dinheiro para pegar táxi. O Marcelo falou: não estou falando para o senhor usar seu dinheiro, eu vou dar o dinheiro para o senhor pegar o táxi. E o homem cego ficou muito constrangido, e não queria de jeito nenhum, e começou a falar: não precisa, pode deixar aqui no ponto de ônibus mesmo, que a gente vai de ônibus. E a gente insistindo com ele e tal, até que o acompanhante dele perguntou para nós assim: vocês estão aqui junto, vocês são da Jocum? E nós dissemos: nós estamos aqui com o pessoal da Jocum. E aí ele virou para o homem cego e disse: seu fulano, é o seguinte, é melhor o senhor aceitar, porque esse pessoal aqui é da Jocum. Jocum é Jovens com uma Missão, e eles ajudam as pessoas, não tem jeito. Melhor o senhor aceitar. Se o senhor não aceitar, eles vão ficar tristes, melhor o senhor aceitar. Eu me emocionei muito com aquilo lá. Me emocionei muito. Como é que aquelas pessoas percebem os nossos irmãos da Jocum que convivem com eles ali no morro? Me fez pensar também que lá em Antioquia, no livro de Atos dos Apóstolos, que ele está escrito que em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. Cristãos. A primeira coisa que me chama atenção nisso é que cristão quer dizer cristinho, né? Toda vez que a gente tem um final ão de uma palavra, a gente pensa em aumentativo, né? Cristão, né? Não, cristão quer dizer cristinho, pequeno Cristo. Mas uma coisa que a gente não pensa muito, talvez você vai dizer: ah, Cláudio, eu já tinha pensado nisso faz muito tempo. É que os discípulos não foram chamados de pequeno Jesus. Pequeno Jesus. Porque Jesus é substantivo, é nome, tá certo? O nome do nosso Senhor é Jesus. O nome do nosso Senhor não é Cristo. O nome do nosso Senhor não é Jesus Cristo. O nome do nosso Senhor é Jesus. O Cristo. Cristo é ungido, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo. E em Antioquia, os discípulos de Jesus, pela primeira vez, foram chamados de pequenos ungidos. Ungidinhos. É. Quem é ungido é assim. Quem tem o Espírito Santo de Deus é assim. Domingo passado ou retrasado, a gente ouviu aqui, pastor Ed pregando, que o Nicodemos falou para Jesus, ninguém faz as coisas que você faz, Jesus, se o Espírito de Deus não estiver com ele. Então a vida do Espírito, quando nós seguimos o Espírito, quando nós ouvimos, quando nós o acolhemos como nosso navegador, ela produz em nós um jeito de ser, que vai fazer com que naturalmente brote de nós o reino de Deus. O reino de Deus vem para dentro de nós. E nessa noite, quando nós estamos diante da ceia do Senhor, diante desta mesa, eu gostaria de convidar você a participar dela com esta consciência, com esta reflexão que nós lemos aqui no capítulo 4, que na plenitude do tempo Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu filho ao coração de vocês. Jesus morreu na cruz por nós. Seu corpo foi partido, seu sangue foi derramado, para que o Espírito Santo de Deus pudesse viver em nós, e para que nós pudéssemos ter uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Que você reflita neste momento que antecede a nossa ceia. Se o Espírito Santo que habita você dirige a sua vida. Sem deixar de lado esta ideia de que se você não ouve o Espírito e não segue, ele não dirige a sua vida. Ele não dirige a sua vida. Lá no finalzinho do capítulo 5, versículo 25, Paulo diz, se vivemos pelo Espírito, aqui com outro sentido, se é que o Espírito nos deu a vida, se é que você já tem a nova vida do Espírito de Deus, então andemos também pelo Espírito. Há uma outra tradução que diz, deixe que o Espírito que te deu a vida, dirija a tua vida. Que essa seja uma noite de nós convidarmos o Espírito Santo de Deus a ser este navegador, a ser este em cuja voz nós vamos prestar atenção, a ser esse a quem nós vamos dizer, sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Vamos orar. Deus eterno, louvado seja o teu nome, pela cruz de Jesus. Louvado seja o teu nome por este sacrifício de amor que mudou a história. Mudou a história. E mudou a nossa história, a minha história. Louvado seja o teu nome pelo teu Espírito em nós. Pelo teu Espírito que nos ensina, que nos convence da justiça, do pecado. Pelo teu Espírito que nos guia a toda a verdade. Louvado seja o teu nome, pela delicadeza do teu Santo Espírito, Senhor, que não assume o controle da nossa vida, mas se dispõe a nos guiar, a nos indicar um caminho, caminho de vida, caminho de paz, de alegria, de bondade, de mansidão, de domínio próprio. Louvado seja o teu nome. Obrigado pela oportunidade que nós temos todos os dias, Senhor, todos os dias, de dizer: vem Espírito, vem Espírito, vem dirigir o meu viver, vem falar comigo, eu quero ouvir. Ajuda-nos, Senhor, fortalece-nos, Senhor, nos dá a fé, a coragem, a força, para dizermos sim ao teu Espírito Santo, em cada dia, em cada situação, em cada relacionamento, para que o teu reino exista, aconteça dentro de nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.